Jogatanas e Manias, episódio 11. Breath of the Wild não vai dar.
O ano era 2017. A colheita de videojogos desse ano é pouco menos que épica. Se não, vejamos: Super Mario Odyssey, Resident Evil 7, Yakuza 0, Nioh, Halo Wars 2, Hollow Knight, Horizon Zero Dawn, Forza Motorsport 7. Mas, e sublinhe-se aqui este gigantesco mas, houve um título que capturou todos os elogios nesse ano: The Legend of Zelda Breath of the Wild. O jogo que, praticamente sozinho, vendeu no início a Nintendo Switch. Era um novo Zelda, uns anos depois da última iteração, num formato bastante diferente do habitual. Mundo aberto, com toques de survival aqui e ali, misturados com a fórmula aperfeiçoada durante gerações por Shigeru Miyamoto, o grande mestre da jogabilidade. Agora, liderado por Hidemaru Fujibayashi, Link protagonizava aquele que, ainda hoje, é para muitos o jogo desta geração. Foi no meio deste hype nascido entre a crítica globalmente positiva e o feedback extremamente positivo da comunidade que decidi arriscar na compra da Switch com, justamente, o Breath of the Wild. E agora pergunto a vocês, como assim arriscar? Arriscar no sentido de nunca ter comprado uma consola para jogar um Legend of Zelda. Aliás, até à data, só havia jogado mais do que uma hora um dos títulos, Link's Awakening, para o Game Boy. Sempre que tentaram outros clássicos, como Ocarina of Time ou Link to the Past, por um motivo ou outro, nunca conseguia prolongar a sessão de jogo por mais do que uma hora. Ou porque a consola não era minha, ou porque o sítio onde eu estava a jogar depois não podia vir comigo para casa. Então quis o destino que o meu primeiro Zelda a sério fosse este, um marco dos videojogos, da capacidade artística versus o poderio mecânico. Tinha tudo para adorar. Tudo. E facto é que adorei. As primeiras horas. Breath of the Wild é, sem dúvida, um jogo brilhante. Mecanicamente falando, será provavelmente dos jogos mais geniais que alguma vez vi. Um exemplo disto. Numa das vezes, apanhei uma maçã. E, por acaso, larguei-a perto de uma fogueira. Como uma das personagens me tinha falado sobre cozinhar, pensei, giro, era essa maçã assasse. E tal, dito e feito. Sem grandes pistas, sem tutoriais, sem demasiado texto a quebrar a imersão. O jogador imaginou, o jogo possibilitou. Como esta instância há milhares. A minha preferida foi quando, por teimosia, não procurei online informação sobre roupa protetora do frio. Portanto, peguei em comida picante e pensei, olha, se esta comida me deixa mais quente, significa que, se calhar, aguento melhor o frio. Novamente, o jogador imaginou, o jogo possibilitou. Nestes momentos, dei por mim a fazer um alto, ah, não posso. Os meus queixos mostravam sempre um ar surpreso, coitados. Não se aperceberam de que eu estava de queixo caído com a genialidade da jogabilidade. O combate e a resolução dos puzzles dos shrines seguem o mesmo caminho. Múltiplas soluções para o mesmo problema, que leva a uma maior diversão. Não há um caminho certo, eu posso experimentar e, eventualmente, hei de conseguir ultrapassar o obstáculo. Em termos de level design, não há obra, creio, que se aproxime a Breath of the Wild no seu todo. Agora, se estiveram atentos ao que eu fui dizendo, certamente terão reparado que adorei o jogo nas primeiras horas. Porém, assim que o deslumbramento desapareceu e me vi num mundo enorme, vazio e completamente aberto, comecei a sentir-me aprisionado. Não no sentido de ser obrigado a seguir Destino X, por exemplo, mas no sentido de que tudo me começava a soar a repetição monótona. O desapego começou com as armas. Vamos descobrindo diversos tipos de armas que se danificam ao longo do tempo. As armas são aleatórias, bem como os bónus que muitas vezes possuem. E o problema do danificar é o desapego. Eu volto a utilizar esta palavra porque, a dada altura, já só reciclava armas em favor de outras, iguais, mas com uma durabilidade superior, apanhadas em cofres ou de inimigos derrotados. Não existia uma razão, na verdade, para eu guardar uma arma em especial. Até porque, invariavelmente, ou ficava sem espaço no inventário para guardar todas, ou então iriam partir-se sem volta a dar. A componente survival que referi no início entra aqui, aliás. Todo o nosso armamento possui um período de vida. Ou seja, quanto mais usamos, mais desgaste acumula, mais depressa se parte. Gostam mesmo de uma espada? Pois azar, vai partir-se dentro de momentos. Queriam mesmo aquele arco? Toca de andar à busca de um inimigo que por acaso o tenha. assim sucessivamente. O mundo vazio inspira-se, muito ao de leve, na mecânica que a Ubisoft tornou popular com os seus Assassin's Creed. Vamos de torre em torre para desbloquear mais informação sobre o mapa e assim conseguir encontrar mais shrines, para colecionar mais materiais, para desbloquear mais um bocadinho do enredo, para finalmente podermos terminar o jogo. Este desapego é uma escolha propositada, feita pelos criadores de Breath of the Wild. Hyrule fora devastada por Ganon há 100 anos. Nós estamos ali a hibernar. Só restam ruínas e um palácio inicialmente inacessível. O objetivo é mesmo sentir-nos completamente sozinhos nesta demanda. E a banda sonora contribui imenso para este sentimento. Existem poucos temas. É irmos-nos habituando ao silêncio, ao ruído das pegadas de Link, do vento, dos grunhidos dos monstros que habitam Hyrule e algumas dedilhadas de piano aqui e ali. Tudo isto torna-o, de facto, um dos jogos desta geração. E é, de facto, um título absolutamente brilhante. Mas não gostei. Não consegui gostar. E não consegui jogá-lo até ao fim. Bolas, eu não consegui sequer ir até meio. E tentei. Eu juro que tentei. Porque toda a gente à minha volta dizia bem Breath of the Wild. A malta fixe que analisa jogos, os meus amigos, todos elogiavam. Tanto que pensei, como é que eu sou o único que não gosta? Estarei eu a ser do contra? Não. Trata-se de um pequenino facto que muitas vezes me esqueço quando se trata de fenómenos culturais à escala global. Nós não temos todos os mesmos gostos, no que a arte diz respeito. Seja música, cinema, literatura ou videojogos. Todos temos um gosto definido. E o meu são jogos de narrativa altamente pesada e presente, que nos norteia o jogo. Eu vou até mais longe. Se a história for realmente boa, eu sou capaz de prescindir da qualidade da jogabilidade. Com Breath of the Wild, aconteceu-me precisamente o contrário. Mecanicamente, o jogo deixou-me sempre de sorriso nos lábios, mas sem uma história super presente, sem diálogos interessantes, sem uma linha condutora... Não consigo. Não deu. Em jeito de epílogo, para provar que realmente os gostos podem mudar com a idade, voltei recentemente a tentar um Legend of Zelda. Desta feita, o A Link to the Past, e fiquei completamente agarrado. A jogabilidade tão saborosa, o engenho e inovação que este título de 1991 trouxe ao mundo dos videojogos, é absurdo. As personagens, tão kits, mas ao mesmo tempo tão cheias de personalidade. Ao Link e às suas habilidades e itens especiais, que ia desbloqueando e utilizando para descobrir todos os segredos do jogo. E à música que ainda hoje coloco em playlist para ouvir enquanto trabalho. E quando terminei, soube uma obra-prima. Mas a dúvida pairou-me imediatamente. Será que se o jogar hoje, vou finalmente apaixonar-me por Breath of the Wild como toda a gente? Olhem, pena tê-lo vendido na altura, por ter achado que só ia ganhar pó em casa de alguém que não lhe sabia dar o valor devido. Se alguma coisa se prova com esta experiência, é que querer experimentá-lo de novo prova que, de facto, nunca lhe deu o valor que merecia. Talvez um dia nos encontremos de novo, Link.
Este foi o Jugatanas e Manias. Até breve, amigos!